Não sei se tiveram a oportunidade por instantes a fazer silêncio e ouvir a família cantar, que juntos é tão bom experimentar casa. E é simultaneamente emocionante como comovente. Podermos cantar, eu estou ferido e eu estou a responder ao teu convite, Jesus. Então, desejamos que muitos outros com quem convivemos no dia a dia possam chegar, possam vir no jeito em que estão. É um desafio para nós lembrar que o reino de Jesus, durante este mês, vamos estar a falar sobre o reino de Jesus. E nós estamos habituados a associar reino a poder, a força, a imposição, a autoridade. E o reino de Jesus é o reino do amor. Isto desmancha-nos por completo. Porque nós não temos vidas certinhas. A nossa vida é muito escangalhada. Tem muitos buracos, tem muitas falhas, muitas gretas. E Jesus diz: sim, o reino é para ti, meu filho. O reino é para ti, minha filha. Isso é precioso. Eu não sei como foi a semana que findou para vós. A mim trouxe muitos desafios, no escutar de pessoas, realmente muito feridas. E o sossego para elas é só uma pessoa, Jesus. O sossego para mim e para ti é Jesus. Nós hoje estamos tão contentes por diferentes motivos. Imaginem, nós temos a nossa Ema connosco hoje e isso é um motivo de gratidão no nosso coração. Zio, és muito bem-vindo. Bem-vinda. Então, temos amigos que nos vamos afeiçoando e vamos tratando como família. Então, em jeito simples, quem aqui não conhece o Fred devia conhecer, porque ele ensina-nos a sorrir na sua simplicidade. Então, de facto, é desfrutar ser família. Não sei como foi para vós até então a celebração. Ela foi tão rica, tão profunda nas leituras que nós escutámos. Eu queria muito encorajar-vos no resto da semana, se pouco fizerem no que diz respeito a leituras bíblicas, fiquem só com as que escutámos hoje, que encerram em si mesmas uma mensagem muito forte. Então, gostava de vos convidar a abrir a Bíblia num verso só. Na verdade, é o primeiro verso, do segundo grande bloco da Bíblia, o Novo Testamento inicia-se com este verso. Depois de um período de silêncio de 400 anos, vocês imaginam? Há pouco fomos desafiados a pensar como é que nós reagimos a uma espera numa paragem de autocarro ou quando o metro parece que não vem. E ficamos desassossegados só ao fim de uns minutos. Bastam uns minutos. Agora pensa esperar 4 semanas, 4 meses, 40 anos, 4 décadas. Na verdade, nós não vivemos para lá de um século. Alguns são privilegiados e vivem uns pozinhos mais para lá de um século. Mas durante 4 séculos houve um silêncio que varreu a terra e não se ouviu nada. E eis que há um verso que surge. Portanto, isto não é ao calhas. Isto não foi um capricho. Isto não foi uma casualidade. Quando nós olhamos para este verso, importa que muito mais do que a ordem cronológica em que tenha sido redigida esta genealogia, é importante perceber qual a intenção para nos falar do reino de Jesus. Imaginem-nos aqui 21 séculos depois, a procurar entender e perceber o que o primeiro auditório captou. E antes de lermos, permitam-me só que nos situemos juntos, todos. Sim? No decorrer deste ano 2025, nós temos recordado que Deus que é Pai, Deus que é Pai, se porventura no teu ideário, na tua experiência de vida, te é difícil olhar para Deus como Pai por uma experiência dura, complexa, violenta da paternidade, desejo que possas olhar para o Pai com um estilo materno e tu podes porventura dizer: bom, mas eu nem esse exemplo eu tenho saudável. Deus que é Pai, Deus que oferece colo, mimo, Deus que abriga, Deus que não desiste, Deus que não julga e que não cobra. Deus, diz-nos a Escritura em Colossenses 1:13, que é o verso que tem varrido o ano 2025. Eu só peço que não te percas. Sim? Deus que é Pai livrou-nos do domínio da escuridão e fez-nos passar para o reino do seu Filho querido. Nós não começamos por acaso com este verso e não terminamos por acaso com o reino de Jesus. É o reino de Jesus. Ou seja, nós tínhamos uma vida às escuras, às apalpadelas. Nós estamos cheios de cicatrizes. Algumas ainda têm pus. E o que nós lembramos é que o propósito de Deus que nos quer bem, Deus que nos quer no seu colo, Deus quer estabelecer intimidade comigo e contigo. Ele livrou-nos então do domínio da escuridão, do reino da escuridão, e fez-nos passar para o reino do seu Filho querido. E nós refletimos nisto no decorrer do ano 2025 e desejamos terminar este ano de crescimento comunitário sob a direção do Espírito, aprofundando a noção do domínio de Jesus em nós. O que é isto do domínio de Jesus, o reino de Jesus? Como é que isto se estabelece na minha e na tua vida? Nada melhor do que escutar o próprio Evangelho. É por isso que temos a Bíblia aberta, seja em formato de papel, em formato digital. A Bíblia aberta em Mateus, no capítulo 1, no verso 1, para que a nossa compreensão se amplie sobre a beleza de fazermos parte do seu plano de amor. E qual é o plano de amor? É integrarmos a sua família. É nós sermos tidos como filhos. Então, o reino de Jesus. Hoje vamos procurar só fixar um conjunto de ideias fazendo um paralelismo, que é o reino de Jesus. Podemos compreendê-lo melhor olhando para uma árvore, mas não é para uma árvore que encontremos por aí, é olhando para a árvore genealógica de Jesus. E já lá vamos. Ele assemelha-se a uma árvore, e já agora peço só que consigam na vossa mente fazer esta relação. Ela pode ser observada da copa até às suas raízes ou da base até ao topo. Conforme tu olhes para a genealogia de Jesus, quer comeces por cima ou vás até baixo, ou comeces na base e vás até ao cume, nós aprendemos muito. E é curioso, já agora suscito, é como se fosse um beliscão para vós. Espreitem ler. Nós já escutámos a versão de Lucas, na voz do Caleb. Escutámos uma síntese, um sumário, que é uma perspectiva que Lucas tem que é distinta da de Mateus. O facto de ser diferente não quer dizer que não seja complementar. Sabem, quando nós dizemos assim, haha, olha, apanhei aqui, olha uma gralha, olha uma falha. Não. É uma perspectiva diferente. Tu podes olhar para a genealogia de Jesus, começando de uma forma então descendente ou fazendo uma viagem ascendente. E já lá vamos. Seja qual for a perspectiva escolhida, há uma certeza que salta à vista: a extravagante e amorosa dimensão do amor de Deus por ti e por mim. Contemplada a genealogia do Salvador, dá para perceber o plano de verdade e graça que o Pai desenhou, que o Pai entreteceu, a fim de que cada pessoa venha a integrar a sua família. O Pai olha para mim e para ti e diz: como eu te amo. E nada para o meu amor por ti. E porque te amo, não te imponho que reajas como eu gostaria que reagisses. Isto, de facto, é uma mudança na forma humana como nós nos relacionamos uns com os outros. O Espírito Santo continua a sussurrar coração a coração que tu e eu somos profundamente amados. Podemos fazer uma pausa? Respirar, recuperar o que acabamos de escutar e perceber: uau, será que eu consigo ouvir que eu sou profundamente amado? Eu ouvir, estou a ouvir, mas não acredito porque eu duvido de que eu mereça esse amor. Isso acontece-nos em determinados momentos da viagem. Pois bem, mira a árvore do Natal. Não é aquela, aquilo é uma árvore de Natal. Eu estou a convidar-vos a mirarmos a árvore do Natal, a árvore genealógica de Jesus. Olhando para ela, tu vais perceber que pertences. Tu pertences à família. Ai, como assim? Eu não estou a entender nada. Pois bem, nós vamos chegar lá. É habitual no desfiar dos anos nós ouvirmos histórias do Natal original. Nós conhecemos muitas histórias bíblicas que estão associadas ao Natal. Pelo que é comum, pelo menos no meio religioso, nós sabermos de trás para a frente essas mesmas histórias. Fiquem descansados que eu não vou fazer perguntas sobre histórias de Natal. Acontece, no entanto, que também neste circuito há um enorme desfazamento entre os factos históricos e as suas implicações na vida pessoal de cada um. Ou seja, nós até somos capazes de realçar alguns aspectos mais marcantes das histórias bíblicas que estão narradas nos evangelhos. No entanto, fazer uma relação com a nossa própria vida hoje é complexo. É difícil e, sobretudo, dói. Então, é muito raro, no meio de tanta correria e múltiplas solicitações materiais, gastronómicas e até emocionais, fazer-se uma pausa para refletir na chegada do Salvador. Daí que urge abrandar, parar, escutar e escolher o que se quer fazer com Jesus. Oi. Levaram-me à mesa do Advento. Eu estava a olhar agora a pensar que teria este suporte. Está onde? Está aqui. Olha, eu olhar. Eu acho que vai dar um momento incrível visualmente. Eu vou querer observar isto. Porque eu estou habituado a estar ali, né? E agora a perspectiva é outra. Vocês não perderam o foco, a referência. Está aqui. Nós não o fazemos. Porque esteticamente é bonito. Nós não apresentamos um roteiro devocional porque nós temos de fazer com que a comunidade faça qualquer coisa. E por isso até pedimos a diferentes elementos que redigem uma reflexão sobre um verso. Isto não é para entretenimento nosso. Isto é para nos obrigar, para nos disciplinar, para nos empurrar de uma forma terna, mas de uma forma firme, realmente a refletirmos sobre a urgência de abrandar, de parar, de escutar e escolher o que é que eu quero fazer com Jesus. Tudo isto para não suceder que nós confundamos a estação de Natal. Olhem que nós caímos muitas vezes nesta esparrela. Confundimos a estação do Natal. A árvore de Natal incluída, bem como as outras ornamentações, nós confundimos esta estação natalícia com a razão do Natal. Não é difícil confundir estação com razão. E a razão é Jesus em pessoa. O Natal é uma pessoa. É sobre Jesus. Então, o que é que eu e tu desejamos realmente aprender da palavra? E passar à geração seguinte, porque, na verdade, através de uma mensagem visual, as crianças, os mais novos, também captam algo, e isso vai cimentando uma futura escolha que se deseja pensada, maturada. O que é que nós desejamos passar? Que valores, que princípios? A razão do Natal, ou a tradição, ou os hábitos, ou os costumes, ou os gostos gastronómicos? Vamos escutar o primeiro verso do Novo Testamento, Mateus 1, 1. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo. Por outras palavras, esta é a genealogia de Jesus. E depois acrescenta duas ideias simples e profundas. Filho de Davi, filho de Abraão. E alguns de nós pensamos, fico na mesma. É bonito, eu posso memorizar com facilidade, mas o que é que isto significa? Na era atual, é muito incomum ler um livro, já de capa a capa, do princípio ao fim. Já não é muito habitual. Se for então em formato papel, diminui bastante. Mas pensarmos que algum livro se inicia com uma genealogia, nós torcemos logo o nariz. Não sei, isto não promete grande coisa. Isto vai ser um bocadinho cansativo, vai ser um bocadinho fastidioso. Por mais estranho que possa soar ao nosso jeito contemporâneo de raciocinar, foi este o meio espantoso para explicar que o Natal só o é se o original, isto é, se conhecido na sua origem. Nós necessitamos de perceber os primórdios do Natal. E é bom destacarmos à cabeça que há duas genealogias de Jesus, conforme já fiz referência nos Evangelhos, e muito diferentes. Primeiro, Mateus, na abertura do seu escrito, aqui estamos nós, a Mateus, propõe-nos uma genealogia descendente que parte de Abraão e chega a Jesus, que se chama Cristo, Messias. E nós vamos ter tempo para, em Mateus, irmos percebendo isso no decorrer de todo este mês de dezembro. É um género de interpretação que procura descobrir mais um sentido profundo na história que diz respeito a Israel e a Cristo do que a reconstruir um enredo documentado. O objetivo de Mateus não é explicar-nos tintim por tintim como é que tudo isto se passou. Não. Ele deseja que nós possamos ter uma visão panorâmica e encontrarmo-nos lá a nós mesmos. É interessante que Mateus intitula a sua genealogia Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E a sua intenção é, neste sentido, a de iluminar não só a origem hebraica de Jesus, filho de Abraão, mas também o seu caráter davídico. E já lá vamos, fazer uma relação com Davi. Para quê? Para que nós possamos perceber o seu caráter messiânico, ou seja, que ele é o Messias, que ele é o ungido, que ele é o Cristo, que ele é o Rei, que é o objetivo principal de Mateus. Daí, esta página poder parecer, pelo menos para um leitor principiante, uma página árida e semelhante a um catálogo monótono. Sabem como é quando nós olhamos para um catálogo e, conforme havia em tempos antigos as páginas amarelas, não é? Aquilo eram só, então, nomes, e digamos que alguns endereços, e aquilo não suscitava particular curiosidade, a menos que nós necessitássemos muito de um daqueles contactos. Pois bem, para uma estimada e transparente visão de alguém com um pano de fundo judaico-cristão, a perspectiva é outra. O olhar é outro. Não é difícil de compreender que a intenção do evangelista não era a de fazer uma pesquisa de arquivo sobre os antepassados de Jesus, mas recorrendo à história de Israel, lá está Abraão e Davi, e às suas etapas fundamentais, revelar o sentido da figura de Cristo no interior desta história, que é redentora para quem crê. Ou seja, por favor, nos próximos instantes, dispõe-te só, não só a escutar, mas a refletir e a perceber qual é o impacto de Jesus me ser apresentado como filho de Abraão e filho de Davi. O que é que isso tem que ver comigo? Tem muito. Antes disso, gostava só de lembrar que as diferenças que
Ainda assim, conforme já referi, são complementares entre a genealogia que encontramos em Mateus e em Lucas. O que é verdade é que lá em Lucas, no capítulo 3, o texto que há pouco nós escutámos pela voz do Caleb, ensina-nos que, por ocasião do nascimento de Jesus, então, no início do seu ministério público, ali a genealogia é ascendente partindo de Jesus, filho de José, como se pensava, para subir não a Abraão, mas a Adão, porque o propósito é apresentar-nos então Jesus como alguém que tem também um título. Vocês alguma vez ouviram falar que Jesus é o Filho do Homem? Ele é apresentado como tal. Já lá vamos. É claro que a intenção do evangelista não é documental, não é de um arquivista. Então, a sua intenção é teológica, servindo-se de materiais da história de Israel e de fontes difíceis de identificar, porque Lucas quer realçar a universalidade, filho de Adão, filho do homem, e a divindade, filho de Deus, de Jesus Cristo, tendo em conta igualmente o auditório do evangelista, que já não é, conforme o de Mateus, maioritariamente judaico-cristão, mas é sobretudo gentio, composto por cristãos de origem, então, diversa, pagã. Por isso é necessário ir para além de Abraão e chegar até Adão, pai de todos os homens. Enquanto que para Lucas foi prioritário salientar que a pessoa comum, por mais perdida que esteja, também é abraçada, acolhida e salva por Jesus. Para isto, para Lucas, isto era primordial, que as pessoas que vêm de diferentes origens, que têm diferentes etnias, conforme cantámos, de todas as tribos, povos e raças, que todos compreendam que porque Jesus é apresentado então deste jeito por Lucas, ele é filho de Adão, filho do homem, nesta versão ascendente, é para que eu e tu possamos perceber assim, eu também pertenço. Jesus, ele inclui-me na sua história. Mas Mateus, vamos voltar a Mateus, era vital fazer sobressair que eu não sou o centro da história, que quem é rei é Jesus e nós temos uma inclinação humana para ter o rei na barriga. Nós, inclusive, temos uma perspectiva, quantas vezes, de idolatrar personagens. E quando Jesus nos é apresentado como filho de Abraão e filho de Davi, é só para ratificar que ele tem autoridade. Porquê? Porque o seu auditório admirava muito estas figuras. Mas nós já lá vamos. Quem nós precisamos de admirar mesmo é Jesus, que é aquele que nos pode salvar devido à perfeição do seu amor. Então a gênese, se quiseres outra palavra, a genealogia do Natal genuíno está umbilicalmente e definitivamente ligada à pessoa de Jesus. Mateus deseja comprovar a autenticidade de Jesus pelos seus antecessores, conquanto estes não fossem de todo perfeitos. Eu daqui a pouco vou só lembrar alguns momentos caídos de Abraão e de Davi. Para quê? Para que nós percebamos que somos tão parecidos com ele e que nós necessitamos também de um Salvador. Então, no entanto, porque é que Mateus faz esta ligação? Porque a descendência de alguém era vital para a sua credibilidade. A fonte, o alicerce do Natal é e sempre será Jesus. Não sei como é que vão ser as tuas celebrações este ano. Não precisas de muito. Não precisas de muito. Tenhas ou não teto, e eu estou diante de um auditório que, felizmente, tanto quanto sei, tem teto. Mas estas palavras são válidas para qualquer pessoa com quem nós partilhamos a cidade e que não tem esse privilégio. Nós não precisamos de muito. Nós não precisamos de uma mesa farta. Nós não precisamos de uma casa toda enfeitada. Nós não precisamos de uma casa com mais do que uma assoalhada para nós celebrarmos o Natal. Nós necessitamos, sim, de parar, de refletir e dizer o que é que eu vou fazer com Jesus. Ele convida-me a integrar o reino, o seu reino. E o que é que eu vou fazer com isso? É interessante. Rejeitemos todas as outras cópias de um Natal barato, de um Natal falsificado, e fiquemo-nos exclusivamente com o original. Vocês querem saber, pela voz de Jesus, qual é um Natal com significado? Espreitem só. Têm a oportunidade de o fazer, ainda que eu vá ler, em Apocalipse 22, 16. É o finalzinho da Escritura. Não só do Novo Testamento, mas da Escritura. E estas são palavras de Jesus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dizer tudo isto acerca das igrejas. Eu sou o rebento e o descendente da família de Davi. Sou a estrela brilhante da manhã. Finito. Não é preciso dizer mais nada. Jesus diz, de facto, eu sou a tua esperança. Eu sou a tua luz. Sou eu que brilho. Sou eu que posso irradiar e trazer manhã à tua noite. Sou eu que te posso rasgar caminho. Este é o reino de Jesus. Então, quando voltamos a ler o verso primeiro do capítulo primeiro de Mateus, esta é a lista dos antepassados de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Com esta declaração procura destacar-se que Jesus não é uma figura isolada, Jesus não é uma casualidade, ele não é um freelancer, mas é alguém que só pode ser adequadamente avaliado em termos de algo que aconteceu lá atrás, nos primórdios da história. O Natal é uma consequência da história humana. História humana cheia de altos e baixos que inclui os meus e os teus, porque presumo que tu tenhas altos e baixos na tua vida. E a nossa história é uma história antiga, complexa, mas também bela e fascinante. Vamos reparar juntos em Davi, um homem considerado amigo de Deus, a figura tipológica do Messias. Quando se olhava para Davi, era a certeza de que, na verdade, viria por promessa então um descendente da raiz de Jessé e que nós poderíamos então considerar como o Messias, o ungido, o Cristo, o libertador. Mas é impressionante que, ainda assim, Jesus tendo como título Filho de Davi, isso não o define na plenitude, pois o Salvador também é o Senhor. Ou seja, ele é descendência de Davi, mas ele é Senhor de Davi. E isto baralha-nos as ideias. Mas Jesus esclarece-nos. Vejam só, se estão comigo, convido-vos a espreitar, ou pelo menos a ouvir, Mateus 22, 42 a 43. Mateus 22, 42 a 43, ainda vou ler o versículo 45 e 46. Olhem só, qual é a vossa opinião sobre o Messias? De quem é ele filho? E estas são perguntas de Jesus. Olhem Jesus a fazer perguntas que obrigavam os fariseus, os entendidos, os religiosos a puxar pela cabeça. Nós não queremos equivocar-nos, nós não queremos enganar-nos, nós queremos dar a resposta certa. Está-nos a ser perguntado qual é a nossa opinião sobre o Messias, de quem é ele filho? E responderam, é filho de Davi. Jesus replicou, olhem só, Mateus apresenta-nos Jesus como sendo filho de Davi. E no entanto, Jesus acrescenta algo, porque esse título não o define. Porque ele, sendo da descendência, sendo então a confirmação da promessa de que seria da descendência de Davi que viria então o Salvador, Jesus traz-nos este enigma. Nesse caso, como é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, lhe chama Senhor? Espera. Se Davi, da sua descendência viria o Salvador, como é que Davi trata o seu descendente como Senhor? Esta é a pergunta de Jesus. Ora, se Davi lhe chama Senhor, como pode o Messias ser seu filho? E não houve quem lhe pudesse responder. Dali em diante, ninguém mais se atreveu a fazer-lhe perguntas. Eu não sei como tu olhas para Jesus. Só que às vezes nós pensamos que Jesus, ele está ao nosso serviço, quando isso é uma inversão. Ele é o nosso Senhor, ele é o Salvador, mas é ele que tem o ascendente. Nós olhamos para Jesus que nos serviu, mas ele dá-nos o exemplo
daquilo que é verdadeira cumplicidade e intimidade com Ele, que é um espírito também de servos. Então, Jesus não é o meu nem o teu moço de recados. Jesus, de facto, é o Senhor da tua vida. Para isso é necessário que tu digas, sim, eis-me aqui, eu sou um servo, faz de mim o que entenderes.
Por outro lado, é tão interessante lembrar aquilo que depois nos é dito lá em Mateus no capítulo 1, no versículo 1, filho de Abraão. A fé de Abraão é tida por modelar, assim como a sua obediência à promessa divina de, por meio da sua descendência, todos os povos do mundo virem a ser abençoados.
Ou seja, imagina nós percebermos, uau, em Jesus nós vemos cumprida esta promessa de que nós também seremos abençoados, porque Ele é apresentado como filho de Abraão. E isso aponta para o cumprimento pleno de que o Pai havia afirmado no berço da história, com um por maior. Jesus, contrariamente a Abraão, jamais pecou. Ele, Abraão, é conhecido como o modelo da fé, como aquele que nos inspira, como aquele que creu, como aquele que avançou em fé em diferentes momentos da sua vida.
Mas olhando para mim, olhando para a minha história, valendo-me do exemplo de Abraão, percebo uma coisa: eu também sou falível, eu também sou falho.
Se porventura não quiseres demorar-te muito a fazer a reunião, a reunir todos os dados que nos são apresentados sobre as falhas de Abraão, fica só com Gênesis 20. E em Gênesis 20, tu encontras algo que é muito perturbador e que nos acontece a nós todos. Nós colocarmos em perigo a nossa vida e a vida dos nossos familiares. Por medo, por receio, Abraão mentiu. E como se diz na gíria, como o povo diz na gíria, mentiu com os dentes todos. Mentiu consciente de que era melhor dizer que a sua mulher era sua irmã. Na verdade, até acabava por haver ali uma relação de semi-parentesco. E ele preferiu, para se proteger, para garantir o bem-estar da sua família, pensava ele, mentir. E com isso podia ter causado sérios embaraços. Porque é que recordo isto? Porque Jesus, mais uma vez repito, contrariamente a Abraão, jamais pecou. Enquanto Abraão chegou a fazer perigar a sua própria família, Jesus colocou-se em perigo para nos fazer sua família. É um bocadinho diferente, não é? Então Abraão, na verdade, ele é uma referência para mortais como nós. Mas a nossa referência eterna, a nossa referência imortal é Jesus Cristo. Jesus é o verdadeiro e superior Abraão, conforme diz Tim Keller, que respondeu à chamada de Deus para deixar o que lhe era confortável e familiar e partir rumo ao desconhecido, sem saber para onde ia, no intuito de criar um novo povo para Deus. E por isso gostava só que nós pudéssemos terminar com uma oração. Aquietarmo-nos e dizermos, uau, isto é muito para mim, eu preciso de me demorar a pensar nas implicações de Jesus, tu seres o filho de Davi e o filho de Abraão. Uau, incluis-me a despeito das minhas falhas, a despeito dos meus erros. Então, se esta for a tua oração simples, se a fizeres hoje, no fundo estás a dizer, Senhor Jesus, venha ao teu reino. Venha ao teu reino, à minha vida e ao meu coração. Então oramos. Jesus, obrigado por me teres procurado. Obrigado por nos teres procurado. Obrigado por me teres encontrado. Obrigado por me teres acolhido e por me teres salvo. É tão bom integrar o teu reino de amor, percorrê-lo contigo e com a tua família, assim como dá-lo a conhecer àqueles com que me vou cruzando no caminho. Amém. Queria encorajar-te a guardar os próximos instantes para dizeres a Jesus: O que desejas fazer com ele? O que desejas que ele faça contigo? Enquanto homem, enquanto mulher, jovem ou mais maduro, ferido, quebrado, cada um de nós possa dizer: Jesus, esta é a minha oração para ti.